A terra está ali, diante dos olhos e dos braços. Uma imensa metade de um país imenso. Mas aquela gente, quantas pessoas ao todo? 15 milhões, mais ainda? Não pode lá entrar para trabalhar, para viver com a dignidade simples que só o trabalho pode conferir. Porque os voracíssimos descendentes daqueles homens que primeiro haviam dito: esta terra é minha, e encontraram semelhantes seus bastante ingênuos para acreditar que era suficiente tê-lo dito, esses rodearam a terra de leis que os protegem, de policiais que os guardam, de governos que os representam e defendem, de pistoleiros pagos para matar. Este trecho foi escrito por José Saramago e é parte da introdução do livro Terra, que traz as fotografias de Sebastião Salgado que retratam a vida de trabalhadores rurais sem terra e outros grupos excluídos socialmente. O livro foi publicado um ano depois do massacre de Eldorado dos Carajás, quando 19 sem terra foram assassinados por tropas da Polícia Militar do Estado do Pará. O massacre aconteceu no dia 17 de abril de 1996 e a data marca o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores do Campo. No Brasil é também o dia de luta pela reforma agrária e os paranaenses têm ainda mais um fato marcante acontecido neste dia: a maior ocupação de terras já ocorrida no país, como conta o integrante da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra pelo Paraná, Roberto Baggio.
Essa data é histórica do ponto de vista de denúncia da violência, ao mesmo tempo ela reafirma a necessidade de repartir a terra, de garantir para as famílias um pedaço de chão para produzir alimentos, para morar para as famílias. E nós aqui no Paraná, nesse dia também, nós comemoramos a maior ocupação de terras na história do Brasil, que foi no dia 17 de abril de 1996. 3.300 famílias, mais de 15 mil pessoas ocuparam a fazenda Jacomete Marundim, lá em Rio Bonito do Sul. Então ela está, digamos, está imbuída de todo esse simbolismo e todo esse significado.
Segundo o coordenador, a data é sempre marcada por manifestações e luta, mas pelo contexto da pandemia, as atividades programadas para este ano são um pouco diferentes, com a doação de mais de 36 toneladas de alimentos em todo o Paraná.
Em função da impossibilidade e também pelo isolamento social necessário como as formas de preservar a vida, nós abrimos mão de fazer luta. Em compensação, todas as famílias da reforma agrária, a militância do MST, como uma forma de manter viva a memória histórica daqueles que tombaram, estavam organizando doação de alimentos nas 7 regiões do estado do Paraná. Os alimentos são comidas, né, produtos do trabalho das famílias, produto da conquista e da terra repartida. E esses alimentos irão para as comunidades carentes, para os hospitais, para as entidades de assistência social de todas as regiões do Paraná.
As lutas no campo têm passado por mudanças nos últimos anos e questões tradicionais, como a reforma agrária, ganham novos contornos, como a agroecologia.
Mais do que nunca e agora, com a crise da saúde pública, vai ficar visível que a gente precisa repartir a terra. E o nosso modelo agrícola hegemonizado pelo agronegócio só produz commodities para exportação, ele não produz comida. E nós estamos sentindo isso como um dos grandes dilemas do nosso modelo agrário, né? Dependente do exterior, hegemonizado e comandado pelas grandes empresas transnacionais que só explora a natureza, contamina os rios, contamina a água, destrói as matas e produz commodities para o mercado internacional. Eles não estão preocupados em produzir alimento para o povo brasileiro. Então, somente a reforma agrária será capaz de superar esse bloqueio, que seria repartir a terra, garantir para as 5 milhões de famílias sem terra no Brasil um pedaço de terra para produzir, se alimentar, produzir de forma agroecológica e garantir o abastecimento às pequenas cidades e às grandes regiões metropolitanas do Brasil.
Hoje o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, com cerca de 15 mil toneladas na colheita deste ano, mostrando que é possível aliar a produção com o respeito à terra. De acordo com o coordenador, a outra grande luta dos trabalhadores do campo é por políticas públicas que os contemplem.
Então tem um conjunto de políticas públicas que não chegou no campo ainda. Então é toda uma batalha para garantir a aposentadoria, para garantir a saúde pública, para garantir a educação nas comunidades do interior, garantir a participação ativa nas atividades da luta política. Enfim, digamos que é um conjunto de questões ainda que são muito necessárias ainda para ser implementado para fazer com que a democracia chegue nos rincões do Brasil.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.